Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 9 de abril do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Tal do Elon Musk aí segue no seu intento de atacar o judiciário brasileiro na figura do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ontem, o bilionário, dono do X, antigo Twitter, chamou o magistrado de ditador brutal e disse que ele teria o presidente Lula na coleira ao responder alguns tweets de deputados de extrema-direita aqui no Brasil. Antes disso, houve reações às primeiras críticas do magnata estadunidense por parte de parlamentares e do próprio Alexandre de Moraes. O tema da regulação da internet voltou à tona após o Elon Musk ameaçar reativar perfis de usuários bloqueados pela justiça. Bom, nós vamos analisar essas questões na edição de hoje em um papo com o professor de filosofia Luiz Carlos de Oliveira e Silva. Pois é, o Jones Manuel, que estava agendado para conversar com a gente aqui abrindo a edição de hoje, teve um pequeno problema lá no Recife. O Jones perdeu acesso, aliás, houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica na região em que o Jones mora, me mandou uma mensagem no meio da madrugada, inclusive avisando desse imprevisto. Ele infelizmente não poderá estar conosco na edição de hoje, mas o professor Luiz Carlos de Oliveira e Silva já está aqui a postos para conversar com a gente, abrindo e falando sobre política aqui no Faixa Livre, nesta terça-feira. Aliás, esse caso envolvendo o dono do X também passará pela nossa entrevista com o professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Vamos aí discutir os temas internacionais com ele. Esse episódio da invasão da Embaixada do México lá no Equador pela polícia para prender o ex-vice-presidente Jorge Glass, ele que estava exilado por lá desde o fim do ano passado. Vocês sabem bem que embaixadas são consideradas territórios estrangeiros e não podem ser violados dessa forma. Kocher também vai comentar aquela anexação da região de Essequibo à Venezuela após o presidente Nicolás Maduro assinar uma lei nesse sentido na última semana. Vai falar também sobre a saída do exército de Israel do sul de Gaza com a promessa de nova ofensiva, agora sobre Rafah, região ali também no sul, uma das últimas poucas cidades onde o Hamas ainda permanece, de acordo com o Benjamin Netanyahu, o último refúgio, ou um dos últimos refúgios do Hamas lá em Gaza. Vamos analisar tudo isso com o professor Bernardo Kocher. Antes disso, esse quadro de grave interrupção, aliás, esse quadro grave de interrupção do fornecimento de água em várias cidades aqui da região oceânica do Rio de Janeiro, após uma contaminação do efluente com material tóxico. Isso vai ser explicado daqui a pouquinho pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto de Niterói e Região, o Sindago RJ, Ari Girota. Os motivos para essa situação absurda, enfim, algumas localidades ainda não tiveram o fornecimento retomado após quase uma semana. Negócio inacreditável. Encerraremos o Faixa Livre desta terça-feira conversando com o secretário de Finanças do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, Oswaldo Teles. Ele que vai nos dizer como é que anda a situação da faixa, Faculdades Integradas Hélio Alonso aqui no Rio de Janeiro, que vem passando por dificuldades há algum tempo, entrou com pedido de recuperação judicial repleto de ilegalidades, e o MP, o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, deu um parecer na última semana pedindo a falência dessa instituição muito tradicional aqui no Rio. Algo absolutamente lamentável. Daqui a pouquinho, o Oswaldo Teles vai tratar desse tema aqui conosco no Faixa Livre. Enfim, um programa que tem mais uma edição aí que você não pode perder. Bom, gente, sem perder tempo, já vou cumprimentar aqui, do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado. Eu saúdo o professor de filosofia, Luiz Carlos de Oliveira e Silva. Professor Luiz Carlos, bom dia.
Bom dia, Anderson. Obrigado por mais esse convite e bom dia amigas e amigos do nosso querido Faria.
Eu que agradeço, Luiz, pela tua participação com a gente aqui mais uma vez hoje, nos ajudando, porque, mais uma vez, só para explicar aqui aos nossos espectadores, o Jones Manuel queria conversar com a gente na edição de hoje, teve um pequeno problema. Ele, infelizmente, não vai poder acessar aqui a nossa transmissão. O fornecimento de energia elétrica na região em que ele mora foi interrompido na noite de ontem. Drama lá, me mandou mensagem às 2 da manhã, dizendo que não conseguia dormir, ainda não tinha voltado o fornecimento, não tinha sido retomado. Vamos tentar reagendar essa entrevista com o Jones Manuel, mas o professor Luiz Carlos está aqui para nos ajudar a entender um pouco mais da política internacional aqui no nosso país. Eu quero agradecer muito, Luiz, e já queria começar esse nosso papo pelo seguinte: o Brasil, Luiz, ele caminha aí aos trancos e barrancos, em meio à repetição de erros que foram cometidos em um passado recente e, evidentemente, não nos trazem boas memórias. Eu me refiro, por óbvio, a essa lógica de conciliação de classes defendida pelo governo do presidente Lula, onde quem entrega mais apoio no Congresso tem direito a mais benesses. Isso se dá agora em relação à turma do agro e também aos neopentecostais. O presidente da República tenta atrair esses grupos para a base aliada, tem mantido diálogo com representantes dessas bancadas. Professor Luiz Carlos, eu queria começar logo pedindo uma análise sua para esse momento que o governo Lula atravessa, essa tentativa em ano eleitoral de aprofundar os apoios e os laços com o Centrão no Congresso, Luiz Carlos.
Olha, o governo Lula, ele é resultado da sua origem, né? Esse atual, né? A plutocracia, naquele período aí do impeachment, ela percebeu uma oportunidade de se livrar do PT, porque com o objetivo de acelerar a implantação do que restava do desmonte da agenda neoliberal, né? Então, criou-se uma situação em que a plutocracia percebeu que podia se livrar desse parceiro, às vezes inconveniente, porque o PT exigia, como contrapartida ao apoio a essa agenda, certas políticas de compensação social, né, de redução de danos. Então, se abriu ali aquela oportunidade para a plutocracia se livrar desse parceiro, mas supondo que quem iria herdar o espaço vazio deixado pela desconstrução do PT seria os tucanos. Não foi isso que se verificou. Quem ocupou o espaço vazio foi essa ordem bárbara dos bolsonaristas. Ou seja, ao liquidar o PT, a plutocracia, sem se dar conta disso, estava liquidando o sistema de poder que vigorou desde a promulgação da Constituição de 88, desarranjando todo o sistema. E nesse desarranjo, como um vírus oportunista, essa horda de bárbaros, capitaneada por Bolsonaro, se instala no centro do poder e começa a ameaçar o próprio sistema político como um todo, né? De início, a plutocracia, valendo-se da presença do Paulo Guedes no governo, aceitou, mas percebeu que tinha que fazer com o bolsonarismo aquilo que tinha feito com o PT. Só que, como a vida tem essas coisas, né, Anderson? Para desconstruir o bolsonarismo, a plutocracia percebeu que tinha que chamar para isso de volta o Lula e o petismo, né? Porque só Lula era capaz de derrotar eleitoralmente o bolsonarismo. E o Lula, né, aceita esse compromisso, né? E nesse arranjo da recomposição do sistema, o PT, isso foi a condição do PT voltar ao governo, mas também determinou que governo ele teria que fazer. Um governo muito, vamos dizer assim, constrangido pela maioria que o Centrão impõe ao governo. Então, o PT está enredado nesse jogo. Agora, o Lula talvez o Lula seja o político mais capaz de lidar com isso, né? Lembrando que o PT deixou de ser um partido com compromisso reformista já faz tempo, né? Então, o PT está confortável nesse papel. Nós não estamos confortados com a política, né? E devemos reconhecer isso e devemos apontar para uma alternativa, que de início não está dada.
A minha preocupação maior é justamente essa, né, Luiz Carlos? Uma alternativa aí no radar diante desse quadro onde o presidente da República foi posto aí o cargo justamente, único e exclusivamente, para superar o bolsonarismo. Pelo menos na minha avaliação é isso que está acontecendo. Lula está lá apenas e tão somente para a gente conseguir deixar de lado essa figura que incomoda, evidentemente, não só a esquerda, mas a própria direita neoliberal pela maneira com a qual ele leva aí a sua política, enfim, ameaçou dar um golpe de Estado, enfim. O Luiz Carlos, o governo Lula, por mais que ele tenha, de alguma forma, conseguido alguns avanços em indicadores, especialmente relacionados à economia, não dá para a gente deixar isso de lado, ele tem evidenciado seu caráter neoliberal nas práticas e também nos discursos. Ontem, por exemplo, eu li uma afirmação, não sei se você viu, do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, onde o Haddad dizia que o Brasil precisa virar a página da irresponsabilidade fiscal. Luiz Carlos, explica aqui para a gente, por favor, a quem o Haddad quer agradar quando ele fala uma coisa dessa, um absurdo desse.
Eu tenho uma dúvida a respeito do Haddad, né, que me atravessa, talvez eu vou levar até o final da minha vida. Seria o Haddad o mais tucano dos petistas, o mais petista dos tucanos? Essa dúvida é uma dúvida, acho que insolúvel. Né? Então, ele navega nisso, ele faz dessa dúvida, essa ambiguidade, aquele que é tudo e não é nada ao mesmo tempo, esse chuchu, né? Chuchu é uma coisa interessante. Se você botar chuchu com camarão, chuchu vira camarão. Se bota chuchu com um guisadinho, ele vai virar guisado. Então, o Haddad, eu acho que ele é o estado da arte do petismo. Né? É esse que está ali, né? Como diz o Brizola, né? Cacarejava de um lado, botava ovo de outro, né? E acho que o Haddad é isso, ele vai se credenciando como o herdeiro do Lula, porque o Lula um dia vai morrer, né? Acho que todos, acho que não seria ofender os petistas dizer isso, né? Apesar do nível de santificação que essa figura adquiriu, né? Então o Haddad está se comprometendo aí com esse é um bom moço da Faria Lima, um Paulo Guedes sem Bolsonaro.
Eu concordo plenamente com você, Luiz. Eu também tenho essa dúvida, se o Haddad seria aí o mais tucano entre os petistas ou o mais petista entre os tucanos. Está claro que o ministro da Fazenda ele é um braço do neoliberalismo nessa gestão Lula, talvez o braço mais forte aí nesse governo do presidente. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito da situação da Petrobras. Na verdade, eu vou trazer logo esse tema, porque o Haddad teve uma reunião ontem com o presidente Lula justamente para tentar desenrolar esse nó que está colocado em relação à principal estatal do nosso país. Né? A gente vê essa crise que foi construída na Petrobras, disputas políticas ali no interior da empresa e, evidentemente, em busca de cargos, acima de tudo. Né? Pelo menos na minha avaliação, o ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, tem, ao longo dos últimos meses, feito uma série de críticas em relação à postura do presidente da empresa, o Jean Paul Prats. O último episódio aí que deu em relação a esse não pagamento, né, de dividendos extraordinários da Petrobras aos acionistas. Só que o que é curioso em todo esse quadro é que, pelo que vem sendo divulgado aí e pelas próprias palavras do Alexandre Silveira, ele tem criticado essa postura do Jean Paul em atendimento aos interesses dos acionistas da Petrobras, dos acionistas minoritários. Evidentemente que a União é o acionista majoritário, mas as críticas do Alexandre Silveira se dão no sentido contrário. Isso, eu acho que, para mim, evidencia, acima de tudo, que a disputa ali na Petrobras é por cargos, o Luiz Carlos, porque, evidentemente, o Alexandre Silveira é uma figura que, acima de tudo, atende aos interesses dos neoliberais. Ele não está lá por acaso, né? Um ministro foi nomeado ali, ministro que pertence ao PSD, né? Partido que está fazendo parte da base do governo desse momento. E, na minha avaliação, acima de tudo, o Alexandre Silveira quer colocar os nomes dele ali dentro da Petrobras, os cargos de confiança, de chefia dentro da empresa. Então, ao que me parece, a disputa ali dentro se dá em torno dessa ocupação de cargos na Petrobras. Eu queria a tua avaliação um pouco, Luiz Carlos, a respeito do que tem se dado na principal estatal do nosso país, o que é que leva a uma situação, um quadro grave como esse, o que é que isso pode gerar para a Petrobras, para principal empresa do Brasil ao longo dos próximos tempos. Você acha que a saída do Jean Paul seria a solução para esse quadro que tem atravessado a Petrobras, que de alguma forma favorece os acionistas minoritários?
Acho que está colocado, pelo que você disse, né? Vai sair o Jean Paul Prats e vai entrar alguém semelhante a ele. Agora, Anderson, o negócio da Petrobras me lembra assim, uma passagem do grande ensaísta alemão Walter Benjamin, que ele dizia, que foi até o objeto da minha dissertação de mestrado, que ele dizia o seguinte, que um historiador, lá o que ele chamava de historiador marxista, deveria, dentre outras coisas, trabalhar com mônadas. Então, mônadas seria o seguinte para ele, você isola um objeto, tentando ver naquele objeto a síntese de tudo. Então, a gente, pegando essa indicação benjaminiana, nós poderíamos pegar Petrobras para entender o Brasil. Se fosse escolher assim, um objeto isolado que contivesse em síntese tudo, Petrobras, né? Que nasceu como um projeto na era Vargas, um projeto de desenvolvimento nacional, de soberania nacional, né? E conseguir galvanizar em torno dessa marca petróleo, é nosso, Petrobras, todo um sentimento, toda uma esperança, toda uma expectativa e, em resumo, todo um programa nacional desenvolvimentista de soberania nacional, né? Uma forma de o Brasil se incluir um país periférico na ordem capitalista, mas com um mínimo de soberania, entendendo que o desenvolvimento econômico autônomo criaria condições para saltos mais avançados, né? Então, a Petrobras começa assim, ela foi reconhecida assim, né? E durante muitos anos foi o símbolo real desse projeto de nação e não, por outra razão, também um alvo constante de ataque. Desde o início, né? Desde o início, a Petrobras, em torno dela, se cristalizaram posições nacionais e antinacionais. Muito bem. Então, quando o PT começa no governo, a Petrobras era um instrumento, deveria ser um instrumento a serviço desse projeto, ou seja, finalmente um governo que avançaria, retomaria essa identidade histórica da Petrobras nesse sentido que eu estou dizendo. E, de certa maneira, o PT teve uma relação ambígua com a Petrobras, porque o governo Lula, ao mesmo tempo, que não sei se foi o governo Lula, foi o Fernando Henrique, que abriu as ações no mercado, na Bolsa Nova-Iorquina, o tal do IPOL, você lembra, Anderson?
Se eu não estou enganado, foi o Fernando Henrique, mas, de toda forma, vou buscar aqui na internet e eu trago a informação correta.
Tá certo. E, então, esse IPOL lá da IPO, né, que chama, né, fez com que a Petrobras começasse a deixar de ser estatal e ser uma empresa na mão de rentistas. E o governo Lula, ao mesmo tempo que dá continuidade a isso, também tentou fazer da Petrobras recuperar um pouco a sua vocação com a questão das plataformas sendo, né, sendo produzidas no Brasil, uma forma de alavancar, recuperar a indústria naval. Então, o PT ficou nesta ambiguidade, mas, aí que vem, permitiu no seu governo, nos dois governos Lula, que a Petrobras ou continuasse sob ataque da corrupção ou aprofundasse o ataque da corrupção. Não, o PT aceitou como um dado da natureza o fato da Petrobras ser objeto de espoliação por parte das empreiteiras. Aceitou. E ao aceitar isso, favoreceu a política de ataque à Petrobras. Na medida que enfraqueceu, não é? Lava Jato, o PT envolvido nisso tudo, enfraquece o PT, a esquerda, o Projeto Nacional Desenvolvimento e a própria Petrobras. Então, a partir daí, a Petrobras se transformou num instrumento de espoliação do povo, um instrumento de concentração de renda com os dividendos, né? Para aí, André, achou?
Não, achei, justamente, foi o capital foi aberto, as ações da Petrobras tiveram entrada lá na Bolsa de Nova York no ano 2000, ou seja, durante o governo ainda do Fernando Henrique Cardoso.
Tá certo, tá. Muito bem, então, feito essa precisão histórica, então o que eu quero ressaltar é o seguinte, que a Petrobras então passou a ser, sobretudo no governo Temer, né, com a paridade, esse escândalo, né, e com o Fernando Henrique, ou com, como chama, esse Bolsonaro, um instrumento de transferência de renda. Né, porque com aqueles preços exorbitantes de gasolina, todo mundo paga gasolina alta, independentemente se você tem carro ou não, todo mundo paga, e isso alavanca os lucros da Petrobras, que distribui para os rentistas, um instrumento de concentração, de espoliação, de espoliação do povo e de concentração de renda. A Petrobras, aquele que nasceu com aquele projeto, transformou-se nisso. Então, quem entendeu o Brasil, entende a Petrobras, né? Como essa mônada benjaminiana. O governo Lula, que sabe perfeitamente mais do que todos nós sobre isso, não tem dado mostras de que queira, a vera, interromper esse fluxo que faz com que a Petrobras seja um instrumento de espoliação e transferência de renda, de tal maneira que a Petrobras minimamente possa recuperar sua vocação histórica original. Eu não vejo empenho a sério, fora de demagogias, nesse com esse respeito, viu, Anderson?
Agora, o Luiz Carlos, algum governo, algum mandatário, na tua avaliação, diante desse cenário que está colocado, de uma esquerda absolutamente desmobilizada, pode mudar o cenário em relação à Petrobras? Tem capacidade de avançar em relação à retomada do controle da companhia? Enfim, eu, sinceramente, o Luiz Carlos, vejo muito poucas possibilidades de a gente retomar o controle da Petrobras acima de tudo. Está claro que a Petrobras é alvo de espoliação e, ao tudo indica, ela vai continuar sendo ao longo das próximas gestões. Eu vejo muito poucas chances da gente conseguir mudar esse quadro. Eu queria te perguntar a respeito disso e também, o Luiz Carlos, te questionar a respeito do seguinte: você vê uma diretriz clara colocada em relação à nossa principal estatal? O presidente da República, ele tem atuado no sentido de estabelecer uma direção para a presidência da Petrobras, para o comando da empresa. E claro que a Petrobras deve atender, acima de tudo, aos interesses nacionais, algo que a gente não tem observado ao longo desses últimos tempos, como você deixou claro na tua avaliação. Você vê uma diretriz clara para a Petrobras e se a gente conseguiria, se há possibilidade de, num futuro, no médio prazo, talvez, a gente retomar o controle dessa que é a principal empresa do país?
Eu não vejo, não, viu, Anderson? De novo, a Petrobras como uma mônada, né, como expressão aí de um projeto que nasce de uma forma e acaba, depois de algumas décadas, sendo quase que o justo oposto daquilo que estava na sua origem, né? Então, a Petrobras é a principal empresa. Imagina a quantidade de tecnologia que essa empresa produziu, né? Empregos, uma empresa de ponta, se transformasse num instrumento de transferência de renda para rentista. É de chorar, cara. É de chorar. E é de lamentar, além desse fato, o fato desse fato não causar repúdio generalizado. São duas coisas, o fato e a ausência de repúdio do fato. Né? Olha, me vem a mente agora, no governo Dilma, quando estava no hotel lá na Barra, né, concessão de postos, o nosso querido Carlos Lessa se escondendo atrás de uma barricada improvisada para se proteger do gás lacrimogêneo do exército, para garantir o leilão. O Carlos Lessa, um velho, que foi protestar e teve que se acudir atrás de uma barricada contra um exército sob comando de Dilma Rousseff, uma guerrilheira, uma ex-guerrilheira. Então, a Petrobras, volta a dizer, é uma mônada. Então, eu não vejo forças no horizonte já constituídas capazes de reverter isso. Agora, nos cabe tentar colaborar para que esse quadro se reverta, né, Anderson? Acho que o Faixa Livre é um dos instrumentos que colabora para isso, né?
A gente precisa, acima de tudo, fazer a crítica com qualidade e com responsabilidade, né, Luiz Carlos? É claro que a gente está num cenário grave no nosso país, um momento histórico difícil, enfim, o avanço da extrema-direita, mas a gente precisa colocar as coisas da maneira que elas são. A gente precisa, acima de tudo, condenar as iniciativas dessa gestão petista que, de alguma forma, enfim, atacam aí os interesses da classe trabalhadora, e é o que a gente mais tem visto, lamentavelmente, ao longo desses primeiros, sei lá, 15 meses de governo Lula, de terceiro mandato do presidente Lula. Agora, o Luiz Carlos, a gente falando de Petrobras e tudo, em meio a essa discussão que eu na minha avaliação, acima de tudo, se dá a respeito de soberania nacional, quando a gente fala de Petrobras, a gente ainda tem a venda da Avibraz. Não sei se você está acompanhando, a Avibraz, que é uma das principais empresas de material bélico do nosso país, ela está sendo vendida aí para um grupo australiano. Aliás, na última semana, o professor Manuel Domingos Neto, que é um especialista na questão militar, ele nos disse aqui no programa de que o Pentágono estaria por trás dessa aquisição da Avibraz. Eu não sei se falta visão estratégica para esse governo, o Luiz Carlos, ou a ideia mesmo é entregar tudo. Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse tema da soberania nacional, baseado nessa questão relacionada à Petrobras e também no que diz respeito a essa venda da Avibraz aí para o grupo australiano. Como é que você vê o governo Lula lidando com esse tema da soberania nacional, Luiz?
Eu acho que esse tema da soberania nacional é um tema que foi abandonado pelas forças do nosso campo, não é? Vamos pegar assim, a principal força do nosso campo é o PT, né? Para o bem e para o mal. O PT é a principal força e que no seu estatuto, eu fui um dos fundadores do PT, eu estava no congresso de fundação do PT, eu digo e repito, naquele congresso de fundação foi ali que eu experimentei a minha maior emoção cívica, entendeu? E repito, eu não devo nada ao PT, o PT que me deu muita coisa, me deu a possibilidade de uma experiência cívica que ainda na minha vida não teve igual. A quantidade de esperança, né, de material, de massa crítica que confluíram para a construção daquele partido, né? E um dos temas centrais era a soberania nacional. Mas por algumas questões, injunções, o PT foi crescentemente abandonando esse ideário, né, esse compromisso com o povo brasileiro, e se limitando a políticas de compensação social, de redução de dano, teve em vista a implantação de uma agenda tão destrutiva como essa agenda neoliberal. E com isso, a questão da soberania, ela desapareceu. Não desapareceu apenas do PT, desapareceu do horizonte mesmo das nossas preocupações, que era a questão da soberania nacional, desenvolvimento, subdesenvolvimento, soberania nacional, estava presente em todos os espaços da nossa sociabilidade antes do golpe de 64, era moeda corrente. Estava no cinema, refletido ao seu modo, na literatura, no teatro, na ensaística, na academia, na discussão pública, entendeu? Hoje não está, na sala de um patriotismo que se confunde com camisa de seleção brasileira, um patriotismo entreguista. É um negócio, é muita ironia, cruel. Você teve um roteirista que está escrevendo a nossa história, pense num cabra ruim. Pense num cabra cínico, cara, né? A ponto dos patriotas entreguistas, né? Nessa histeria. Estamos mal. Então, nós temos que tentar recuperar esse espaço perdido.
E eu acho que uma figura que podia, de alguma forma, Luiz Carlos, não sei se você concorda comigo, atuar no sentido da gente buscar uma alternativa para esse drama que o Brasil tem enfrentado ao longo dos últimos tempos, tem enfiado os pés pelas mãos cada vez mais, né? A figura do Ciro Gomes, né? Felizmente, ele tem tido uma atuação lamentável esses dias aí. Ele fez uma ofensa às mulheres aí do nosso país. Parece que há deputadas lá no Congresso Nacional pedindo uma moção de repúdio a uma fala do Ciro Gomes, falando que uma senadora, se eu não estou enganado, ou uma assessora, até me fugiu quem é a personagem, seria uma assessora para assuntos de cama aí, de uma figura da República, enfim, um negócio lamentável. Vou até buscar exatamente a fala do Ciro Gomes para trazer aqui para você, mas eu queria que você falasse um pouco, o Luiz Carlos, aproveitar que a gente está falando de soberania e de possibilidade de mudança do quadro, sobre o Ciro Gomes aí, que tem se perdido nas suas falas, né, Luiz?
Cara, acho que a história colocou nos ombros do Ciro um encargo maior do que aquele que ele podia suportar. Eu fiz campanha para o Ciro Gomes em 2018, né? E exatamente por essas questões que nós estamos tentando levantar aqui. Em primeiro lugar, devo dizer o seguinte, eu nunca levei o Ciro Gomes nunca esteve no meu radar, né? Talvez assim, um certo preconceito, talvez identificando nele, naquele comportamento assim, voluntarista, um pouco de Fernando Collor, talvez tenha me impedido de ter uma audiência um pouco mais qualificada acerca do que ele dizia, né? Mas, assim, uns dois anos antes do 2018, eu comecei a acompanhar as palestras que ele fazia, sobretudo na Europa, né? E depois no Brasil, e ali vi um conjunto de questões colocadas com muita pertinência, com muita sabedoria, com muita argúcia, exatamente sobre essas questões que a polarização PT-PSDB pactuaram de colocar debaixo do tapete. Porque houve um pacto tácito entre PT e PSDB de que questões de fundo não seriam colocadas no centro do debate político. E sim questões, vamos dizer assim, de superfície. A favor ou contra o pano cruzado? A favor ou contra a inflação? A favor ou contra o plano cruzado? O real, a favor ou contra políticas de cota, a favor ou contra o Bolsa Família. Essas questões polarizaram o debate, tudo se deu aí, de comum acordo, que significava dizer, na prática, recalcar as questões de fundo, e o Ciro foi o único político de ponta. Nós temos no nosso campo assim, um pouco mais restrito da esquerda, o Nildo Orix, o querido amigo, né? O nosso Lênin de Joaçaba, né? Mas sem, infelizmente, o poder de comunicação que o Ciro tinha. Então, o Ciro foi uma espécie assim, de uma ave rara, uma voz solitária no empenho, né, de trazer as questões, e encontrou, teria encontrado no PDT um melhor abrigo, porque, em larga medida, esse conjunto de questões fazem parte da tradição histórica do trabalhismo. Muito bem, então, animado por essas questões, eu fiz a campanha dele em 2018, mas não pude fazer a campanha dele em 2022, porque ele já começava a dar ali uma demonstração ao tentar fazer uma ilusória terceira via, porque ele se baseava numa estatística, né? Se um terço é PT, um terço é extrema-direita, sobra um terço, e nesse um terço eu vou construir uma terceira via, nem PT, nem PSDB, nem PT, nem Bolsonaro. Isso era uma ilusão, falei isso para ele de início. Essa terceira via é uma impossibilidade ontológica, porque esse um terço, ele tem realidade aritmética, mas não tem realidade política capaz de sustentar um programa dessa envergadura. Nós temos, sim, que disputar a hegemonia no campo progressista. Há dois campos, não há uma terceira via. Terceira via é engodo, está fadada ao oportunismo, e não deu outra. Eu disse isso no início da campanha, eu criei muitas inimizades, pessoas dizendo, não, você é um petista, nunca deixou de ser petista, por isso que você está dizendo isso. Entendeu? Olha, né? E não deu outra, ele foi empurrado para o oportunismo, fez uma campanha lamentável de um udenismo, uma campanha udenista num partido trabalhista, entendeu? E que acabou com 3%, e depois disso não se recuperou mais. Teve problema lá no, na sua própria base, né? Ele perdeu a base, ele está perdido, né? Então não podemos contar mais com o companheiro, infelizmente, né?
Só para contextualizar aqui, desculpa, Luiz Carlos, só para contextualizar para os nossos espectadores a fala do Ciro Gomes, ele, em uma entrevista que ele deu nesse final de semana, ele questionou a competência da senadora, a Janaína, a senadora que é suplente do Camilo Santana, que é ministro da Educação, a Janaína Farias, senadora do PT do Ceará, e ele disse lá que ela talvez não tivesse competência para assumir o cargo e chamou-a a senadora de assessora para assuntos de cama. A Nossa. Bancada feminina lá do Senado emitiu uma moção de repúdio, uma nota em relação a essa postura lamentável do Ciro Gomes, que tem, evidentemente e lamentavelmente, se perdido aí nas falas. Mas eu já queria avançar aqui na nossa
discussão. Eu vou dizer o seguinte, Ana, que morte horrível, né?
Que morte, lamentável, né, Luiz Carlos? Lamentável, uma figura que trazia proposições muito importante para o país, enfim, era um cara com proposições aí que a gente fazia discussão, fazia o debate, considerava a possibilidade aí de tê-lo aí como presidente da República. O Ciro se perdeu, algo que tudo indica, e parece que ele tem um blog lá, ele tem um canal onde ele faz análise da conjuntura, não sei se ele vai se lançar como candidato à presidência mais uma vez, ele disse que não se lançaria, de toda forma, vamos aguardar aí as movimentações para 2026. Mas eu já queria avançar, Luiz, nessas... Talvez seja o principal assunto desse momento do país, nessas falas aí do bilionário, do Elon Musk, dono do X, que é o antigo Twitter, desafiando a justiça brasileira, dizendo que não vai mais respeitar as decisões do Supremo Tribunal Federal, que colocaria no ar todos aqueles perfis e comentários que foram retidos ou retirados da plataforma por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, em claro atentado à soberania nacional. Essa é a grande verdade. A gente está falando sobre soberania, o Elon Musk aí atacando a nossa soberania. Luiz, eu queria saber de você o que é que representa essa fala do Elon Musk em relação ao judiciário brasileiro. Qual é a intenção dele a partir dessas críticas que ele faz ao Alexandre de Moraes? Inclusive, ontem ele voltou a criticar o ministro do Supremo, enfim, chamou ele de ditador, um cenário lamentável, respondendo lá uns tweets de parlamentares da extrema-direita. Eu queria que você falasse um pouco, evidentemente, sobre o que é que representa esses ataques do Elon Musk e outra. A postura do governo Lula, que não se posicionou de maneira decisiva em relação a essas falas do magnata, isso não acaba incentivando iniciativas como essa?
Eu acho que se eu falei que a Petrobras podia ser vista como uma mônada, né? Ou seja, compreenda a Petrobras, a sua trajetória, compreenderás o Brasil, nós podemos dizer também, compreenda essa ação do Elon Musk e vamos compreender muito do que está em curso. Né? Me veio à mente, Anderson, sobre essa questão, a fundação, aqueles processos que resultaram na fundação dessa Fox News nos Estados Unidos, né? E tem um documentário muito interessante, acho que é The Loudest Voice in the Room, algo assim, a voz mais alta no pedaço, né? Quem fala mais alto no pedaço leva, né? Esse é o título de um livro que resultou nessa série, que é centrado na figura do fundador da Fox, do jornalista, do homem de televisão, Roger Ailes, né? Centrado na figura dele, muito bem desempenhado para aquele personagem, aquele ator que fez o papel do Fred Flintstone, não lembro o nome dele. E ali tem o seguinte, viu, Anderson? Logo no início do documentário, é o encontro desse sujeito que era da televisão, um sujeito de ponta, uma espécie de Walter Clark lá da televisão estadunidense, com esse Rudolph Murdoch, né, que queria investir em mídia nos Estados Unidos. Ele tinha feito já uma carreira de sucesso, né, nos tabloides londrinos e queria... Então ele disse o seguinte, o Ailes, para ele, né? Dizer o seguinte, nos Estados Unidos é um país da imagem, aqui não é mais jornal impresso, aqui é Hollywood, aqui é imagem. E outra coisa, nós temos que ter uma TV a cabo de notícias, como chama All News, né? De notícias. Ele falou assim, o Murdoch, muito pragmático, mas já existem três. Aí ele disse o seguinte, essas três disputam o mesmo mercado, que é o mercado que ele chama lá de liberal. Tem um mercado conservador, que é metade do país, não tem uma rede de televisão de notícias. Então é o seguinte, aí que vem meu ponto para explicar o Elon Musk, né? Ele disse o seguinte, para convencer o Murdoch a investir o seu dinheiro não em jornais em si, numa rede de televisão All News, né? Diz o seguinte, nós vamos atender esse mercado que está vazio. Enquanto as outras três disputam o mesmo mercado, a gente vai e vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer para esse público o que eles querem ouvir. Porque esse público não quer ser informado, ele quer se sentir informado. E nós vamos dizer, e com isso você vai ganhar muito dinheiro e nós vamos ser, em menos de um ano, a principal rede de notícias do país. O Murdoch disse, é impossível em um ano a gente desbancar as três, e não deu outra. Portanto, eu quero chamar a atenção com isso, para explicar ao Manso, que nessa conjuntura há uma aliança entre extrema-direita e bons negócios. Isso que eu quero chamar a atenção. A extrema-direita abriu um campo de excelentes negócios. E aí está o Elon Musk, que faz da extrema-direita grande negócio e de grande negócio com a extrema-direita. Então, essa fusão de grande negócio e um ideário, uma ideologia política extrema-direita é um fato novo. E o Musk expressa isso. Isso explica o ataque. Né? Porque ao fazer esse ataque, está fazendo ao mesmo tempo política e negócios, porque houve essa junção, está acontecendo essa junção de negócio com a extrema-direita. Vamos pegar um exemplo aqui local. A Jovem Pan, né? Primeiro a Veja, que deixou de ser uma revista, né? Um motivo de orgulho para a imprensa nacional, e virou aquilo, né? O tal da mídia de esgoto, né? O Tíbeta, segunda geração, copiando lá o Murdoch, né? E depois a Jovem Pan também, há um grande espaço, vamos dominar esse espaço, e realmente começou a ombrear com a TV Globo, na disputa do mercado de notícias, sendo que o investimento da Jovem Pan é quase zero comparado ao investimento da Rede Globo. A Jovem Pan era uma sala de blogueiros, não é? Com recursos ínfimos, e mesmo assim disputando. Muito bem, só que houve problemas com a justiça e ela teve que se livrar de alguns jornalistas, tendo à frente, vou dar o nome assim, do mais icônico dele, Augusto Nunes. Conclusão, Augusto Nunes e outros têm uma revista eletrônica Oeste que é maior hoje do que a Jovem Pan. Mostrando, por quê? Porque eles exploram o mercado da extrema-direita. Portanto, extrema-direita e negócios, elas vão de par, né? E o Elon Musk expressa isso. Então, quando ele ataca o governo, ele tem, segundo gente que está mais bem informada do que eu sobre isso, diz que ele tem negócio de muita envergadura, negócio de bilhões de dólares na Amazônia, né? A questão do lítio, e ele, então, ao mesmo tempo, chantageia o governo. Talvez isso explique o silêncio relativo do governo, né? E ele ataca o Supremo na figura do Alexandre Moraes. É importante ver o seguinte, Anderson, a extrema-direita tem um projeto de poder. Tem falado isso aqui no Faixa Livre constantemente. É a única força política que tem um projeto de poder. As demais têm projeto de governo, né? Com o PT é um projeto de governo e está governando. O que significa? Levando as coisas, né? Sendo algodão entre os cristais. Esse projeto de governo, o PT tem o seu. Os tucanos que não existe mais. Mas a extrema-direita não, tem um projeto de poder, de alteração, né? De instauração de um outro tipo de Estado, um Estado totalitário. Essa implantação revolucionária de um Estado reacionário só é possível mediante uma situação de anomia, ou seja, de falência múltipla dos órgãos da República. Então, esse ataque ao STF faz com que o Supremo reaja, não raro, à margem da lei. Eu acho esse negócio de bloquear os blogueiros de extrema-direita, para mim isso é uma ilegalidade, porque está retirando desse sujeito uma cidadania, revogando, caçando direito de cidadania, que não cabe ao Supremo revogar. Se aquele sujeito fala uma inverdade ou comete um crime, penaliza. Se ele volta a falar, penaliza de novo. E se ele volta a falar, penaliza de novo. Mas ele não pode ser excluído. Porque aí seria uma censura prévia, como a extrema-direita denuncia. Nesse caso, tem razão. Tecnicamente. Porque você está impedindo que a pessoa fale as barbaridades. Uma vez falada a barbaridade, penaliza se ele incorrer em crime. Né? Mas a exclusão mostra realmente que esse processo também, onde cabe tudo, onde o Xandão é, ao mesmo tempo, vítima, promotor, delegado de polícia, animador de auditório, porta-voz, ele é porra toda, junto ao mesmo tempo, isso colabora, em última instância, para a anomia, para o enfraquecimento, para o desprestígio. Então, o que eu estou achando é o seguinte, que a extrema-direita, né, que foi chamar, que passa a ser o principal adversário a ser combatido pela portocracia, ela está perdendo no curto prazo. Mas esses métodos com que o poder está combatendo a extrema-direita, a meu ver, colaboram em direção da anomia. Então, eles estão perdendo no curto prazo, mas talvez não estejam perdendo no médio prazo. Essa é a minha compreensão, minha interpretação do sentido último nessa ação do Elon Musk.
O cenário é grave. Você citou aí que a extrema-direita tem um projeto de poder, o PT tem esse projeto de governo, mas ninguém tem um projeto de país. Isso é que é mais triste diante de tudo que está colocado. A gente precisa de uma gestão que, acima de tudo, coloque os interesses nacionais no topo das prioridades, coloque a classe trabalhadora no protagonismo. Não é o que a gente tem visto, lamentavelmente, pelas diferentes gestões aí que vão substituindo aí uma outra ao longo dessas últimas décadas no nosso país. Luiz Carlos, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente no Faixa Livre, na edição de hoje. Obrigado por atender aqui a esse nosso pedido de última hora para conversar aqui no programa. É sempre uma alegria te receber aqui no Faixa Livre. Muito obrigado pela tua presença. Eu te desejo uma ótima terça-feira, viu, Luiz?
Obrigado, antes. Vou dizer o seguinte, que eu vou incorporar a minha análise essa sua formulação agora, que eu não tinha ainda sacado. As forças têm proposta de governo, Bolsonaro proposta de poder e nos falta um projeto de país. Obrigado, Anderson.
Obrigado, um abraço para você, querido. Até a próxima.
Tchau, querido.
Conversamos aí com o professor Luiz Carlos de Oliveira e Silva, professor de filosofia, que nos ajudou aqui a entender um pouco mais do cenário da política nacional, enfim. Só fazendo aqui uma lembrança a vocês, a gente tinha comentado aqui, a gente tinha colocado o Jones Manuel para conversar com a gente na edição de hoje. A gente tinha programado a participação do Jones Manuel na edição desta terça-feira para abrir o Faixa Livre, mas infelizmente o Jones teve um pequeno problema lá na casa dele, houve uma queda de energia elétrica na casa do Jones Manuel, enfim, infelizmente ele não pôde conversar com a gente aqui na edição de hoje, na edição desta quarta-feira do Faixa Livre. Infelizmente, eu peço até desculpas a vocês, ele me mandou uma mensagem às 2 da manhã, relatando desse problema que ele estava enfrentando lá em Recife. Infelizmente, ele não pôde participar aqui da gente. Vamos, evidentemente, agendar um papo com o Jones Manuel em breve aqui no nosso Faixa Livre. Eu quero pedir desculpas a vocês, espectadores, por a gente não trazer esse papo com o Jones aqui na edição de hoje, mas o Luiz Carlos rapidamente aqui nos ajudou nos atendeu a fazer esse papo aqui no nosso Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.